Caminhos da Felicidade. Com Flávia da Veiga.
Cinco horas e 12 minutos, agora aqui no nosso estúdio, Flávia da Veiga, trazendo uma convidada na coluna Caminhos da Felicidade, mais uma quinta-feira aqui. Flávia, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Trouxe a convidada, né, Gina? Boa tarde também, Gina.
Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês.
Como que vai ser hoje, Flávia? Qual o assunto
então,
do dia?
Então, hoje o assunto é super interessante. Primeiro, agradecer a presença da Gina. Gina é uma super querida, é uma profissional maravilhosa e a gente vai falar sobre um assunto que desperta bastante curiosidade, sobre felicidade e mulheres. Uhum. Ou seja, será que existe uma correlação entre ser mulher e ser mais feliz? Como que nós, mulheres, podemos encontrar, buscar caminhos para a felicidade? Né? A gente percebe que existe uma pressão muito grande em torno do papel da mulher. Sim. E a gente percebe nas pesquisas também que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade em encontrar a felicidade. Uhum. Talvez por toda a pressão social, a pressão de exercer múltiplos papéis, a pressão de estar sempre bonita, de ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma amiga. E como que, Gina, vamos falar um pouquinho, como que a gente pode, na sua experiência, em tudo que você faz, você tem um livro, Gina tem um livro maravilhoso, Mulher Líder de Si Mesma, como que a mulher pode, no seu dia a dia, de forma prática, de forma simples, encontrar o caminho da felicidade?
Talvez um dos grandes desafios, né, eu queria começar pontuando um pouco a respeito do conceito de felicidade. Né? É um conceito difícil de pegar. Do ponto de vista psicológico, eu vou falar porque eu sou psicóloga e quero situar a mulher neste âmbito, que é um âmbito das emoções. O conceito de felicidade, ele envolve a noção de contentamento. O contentamento é uma ideia de estou satisfeita, cheguei no ponto. Ele descarta uma noção infantil de totalidade. Só estou feliz com tudo certinho, com tudo no lugar. Não, essa não é uma verdade. Principalmente no lugar da mulher. Porque a mulher tem muitas lutas para poder chegar no lugar onde ela deseja. O ideário da mulher feliz, né, ele está, na verdade, muito sujo. Ele está muito intoxicado. Ele está, algumas vezes, até patologizado. Então, o que é uma mulher feliz? É uma mulher que está no caminho. A felicidade é um caminho, é o jeito que eu vou para chegar e completar alguma carreira, para completar algum plano, para chegar e atingir um propósito. Então, por exemplo, hoje nós temos dados da Organização Mundial de Saúde, que dão conta de que as mulheres são mais acometidas de doença mental do que os homens.
Perfeito.
Então, vamos lá, em dados práticos reais. A mulher casada, ela é detentora de uma placa onde ela levanta e está escrito doença mental. Nossa. A mulher casada, por quê? Porque a dificuldade em assumir e equalizar todos os papéis. A gente chama de dupla jornada, de tripla jornada. Dupla jornada, mulher que trabalha dentro e fora de casa. Tripla jornada, mulher que trabalha dentro, fora de casa e que ainda estuda. Então, são muitas tarefas, a dificuldade de integração dentro do lar, no correr com a carreira. Então, como falar de uma mulher feliz se ela está adoecida? Como falar de uma mulher feliz se ela sofre de depressão? A depressão que acomete essas mulheres é um transtorno de humor. A felicidade, ela toca a alegria, ela toca o tônus, ela toca o êxtase em levantar, em abrir os olhos, dizer bom dia para os filhos, bom dia para o marido, bom dia para ela mesma, bom dia para os propósitos. Então, se ela tem um hipo-humor, que a gente chama, a depressão é um transtorno de humor. Isso impacta a mulher e faz com que ela não seja alegre. Faz com que ela seja triste, faz com que ela seja pessimista, negativista. Quantas mulheres estão nos ouvindo e se identificam com Sim. esse humor? Que é um humor de preocupação, é um humor de estresse, é um humor da mulher que muitas vezes não consegue sair para treinar, exercitar o corpo, porque ela não tem força para isso. Então, mulheres deprimidas e ansiosas, como seremos felizes? Uma das chaves, né, é a gente estimular primeiro a nós mesmas e depois às nossas companheiras, a quem está nos ouvindo, a nos enxergar. O autoconhecimento, ele é importante, primeiro para nos localizar. É como se fosse uma grande parabólica, vai fazer um diagnóstico de como é que eu me sinto, como é que eu estou, em que lugar eu estou, a que passo eu estou da tal felicidade, a que passo eu estou do tal contentamento. Primeiro eu me enxergo, me vejo. Se eu estou mal, eu desejo, você também, né, Flávia, que eu ache força, que eu recrute dentro de mim energia para poder sair deste lugar. Procure ajuda, procure a rede de apoio, as amigas, procure a igreja, as comunidades, para que a gente possa se levantar. Se for necessário fazer uma medicação, se for necessário procurar um especialista, um psiquiatra, um médico. Quantas dores são dores da alma? E muitas vezes as dores estão relacionadas aos nossos relacionamentos. Então, sarar os nossos relacionamentos faz com que a gente se cure. Quando a gente fala de mulheres casadas e patologizadas, essas mulheres muitas vezes estão sofrendo em relacionamentos que também são tóxicos, relacionamentos Sim. que também são pesados. Isso dificulta até a criação dos filhos, a educação dos filhos, e a gente vai, em vez de multiplicar a alegria, o contentamento e a felicidade, muitas vezes a gente multiplica o ruim. Então, uma das opções é, das possibilidades, se olhar, se autodiagnosticar e buscar ajuda. A segunda é exatamente trabalhar dentro de você o que está ruim e ir se livrando disso. Então, o autodiagnóstico, ele é importante, e depois visualizar quais são as formas que eu tenho de me livrar disso. Dentro do âmbito da mulher, né, é difícil, porque hoje a mulher sofre violência, a mulher está em relacionamentos que muitas vezes tem abuso psicológico, abuso simbólico, né, a mulher não está na totalidade emancipada. Então, a gente sabe que a emancipação financeira é um dos trunfos, é um dos braços fortes para a mulher sair de onde ela está e poder ressurgir. Uhum. Né? Então, o empreendedorismo, né? A força do trabalho, nós estamos aqui para incentivar você que está nos ouvindo a buscar uma ajuda, né? A buscar alianças. Nós estamos entrando em 2020, que é um ano importante de tantas transformações, né? E de você realmente olhar para o mundo, olhar para fora, olhar primeiro para si e depois para fora, e tentar elencar quais são os caminhos possíveis para a sua vida, né? Sabendo, Flávia, que a cura, ela é autocura antes de tudo.
Sim.
Eu escrevo no meu livro uma frase que tem repercutido muito de forma positiva, que é: o adoecimento é um retorno a nós. O adoecimento é um retorno à nossa casa. Falar de felicidade é falar de sanidade, é falar de saúde, é falar de plenitude. Então, muitas vezes eu estou presa e não consigo traçar, trilhar o caminho da felicidade, porque eu estou presa no pathos. O pathos da patologia é o adoecimento, é o que me segura, é o que me fecha. Então, com essa minha fala, eu quero te desejar que você se enxergue, que você se levante, que você se ame, para que então acha forças, né? Forças, armas que estão ao teu redor, para que você saia do estado onde você está.
Eu acho que tem um ponto, você tocou num ponto importante. Às vezes a gente espera uma vida perfeita para ser feliz.
Uhum.
Eu acho que a mulher, principalmente a mulher, a gente tem muito essa expectativa de que tudo esteja perfeito. Quando tudo estiver perfeito, aí sim, lá na frente eu serei feliz.
Sim.
E muitas vezes a gente evita a dor, evita a tristeza. A gente não quer se deparar, se encarar a tristeza.
Uhum.
Só que isso é um passo fundamental. Se você quer encontrar a felicidade, você tem que entender, num processo de autoconhecimento, o que te faz mal.
Isso.
E entender o porquê dessa tristeza. E a partir daí, olhar para essa tristeza, aceitar essa tristeza e encontrar forças para você seguir adiante. O que, que eu preciso fazer diante desse cenário?
Uhum.
E não tentar disfarçar e fingir que não, finjo que está tudo bem.
Sim.
A gente tem muito essa mania, né? Não, eu vou fingir que está tudo bem. Só que não, você precisa encarar para você seguir sim. adiante e a partir daí sim encontrar a felicidade.
Até porque é cobrado da mulher, né, que ela esteja sorrindo, é cobrado, né, é exigido dela essa mulher sorridente, saltitante, né, sempre gargalhando, bonita, feliz, magra, gostosa. Então são tantas coisas que às vezes se sobrepõem sobre essa noção que você colocou muito bem. Entender a dor é uma passagem, eu não vou doer para sempre, eu não vou sofrer para sempre. Às vezes a gente fica agarrado na dor, né? Mas é importante sarar essa machucadura, cuidar dessa machucadura, primeiro para ela não transbordar sobre o resto das pessoas que estão ao teu redor, né? A gente, principalmente as mães, né? Que tem um propósito muito grande de multiplicação. Se a mulher entender que ela é uma das principais detentoras, né, do projeto de felicidade do mundo, né? Porque a gente tem uma das grandes felicidades que é gestar uma criança, né? Parir uma criança, colocar essa criança no mundo. Essa criança, ela traz da nossa evolução, da nossa multiplicação. Então, isso já gera muita felicidade, desde a maternidade até os primeiros passos, depois nas formaturas da vida, né? Nas emancipações. Isso é super importante. Então, a mulher, ela tem um sacerdócio, eu diria, que é muito bonito. Existe uma ideia, Flávia, que é uma ideia hebraica, muito profunda e muito antiga, da mulher como Hashan. O Hashan no hebraico é uma palavra que significa casa. A minha casa te sustenta, o meu útero te sustenta. Toda mãe tem a função de sustentação, oxigenação, alimento, para que você não geste só ali. O gerar ali, ele vai ser transportado para fora. Quantos úteros adoecidos e o quanto é que esse útero forte, plástico, é um dos órgãos mais importantes, né, que a mulher tem. Eu diria até o mais importante no sentido da amplidão da felicidade, da amplidão da noção de contentamento para o mundo, né, de gerar êxtase e aí sim alegria para o mundo, porque esse útero, ele vai se multiplicando no correr das nossas vidas. Então, eu pergunto para você que tá me ouvindo, o teu útero, o teu Hashan, tá cumprindo a função dele? Tá cumprindo o papel dele, que é de multiplicar essa casa, este lugar? Se eu acabei de expor que muitas vezes o adoecimento faz a gente retornar à nossa casa para então a gente evoluir, então é importante que você sare. Você sabe, Flávia, que eu participo de vários congressos no mundo todo e há 2 anos atrás, em Tóquio, no Japão, havia uma mesa de discussão onde a discussão era muito fervorosa sobre o adoecimento de câncer de colo de útero e de ovários como decorrentes da infelicidade feminina, como decorrentes da desilusão amorosa, como decorrentes da traição, da infidelidade dos pares. Então, há tanto estresse, há tanta apreensão, há tanta agonia, né, que isso se transforma no locus, né, do que a gente tem de mais importante. Então, a gente está enfatizando aqui, talvez, o adoecimento como antítese da felicidade. Então, ser feliz é buscar a saúde em si mesma. E aí, então, é a gente dar um passo que é super importante, da autocura. Eu falei do autoamor que nos leva à autocura. O autoamor faz a gente se enxergar e encontrar caminhos dentro da gente para a gente sair do estado de dor e evoluirmos para um estado que é de plenitude, que é de felicidade.
Gina, vou te agradecer muito, muito, muito pela presença.